Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Programa Ambiente ao Meio de hoje entrevista o escritor indígena, doutor em educação pela USP, Daniel Munduruku. Daniel, é um prazer muito grande tê-lo mais uma vez aqui no programa Ambiente ao Meio, pela Rádio USP. E a gente sempre começa as nossas entrevistas pedindo que o entrevistado fale um pouquinho da sua trajetória. Você tem uma trajetória muito rica de vida, então conte um pouquinho aí para os nossos ouvintes.
Ok, é um prazer também falar com você, com seus ouvintes. Estou sempre à disposição, sobretudo em se tratando dessa nossa temática indígena, uma temática ainda pouco trabalhada com seriedade, né, pelos meios de comunicação do Brasil, de uma maneira geral, mas sempre que é possível, a gente tenta oferecer às pessoas um olhar diferenciado, né, para que elas possam também entender o nosso ponto de vista nessa história toda. Eu sou o Daniel, sou do povo Munduruku, um povo que está presente em 3 estados brasileiros, estado do Pará, estado do Mato Grosso e estado do Amazonas. Eu sou oriundo do estado do Pará, moro atualmente aqui no estado de São Paulo já há alguns anos e tenho atuado sobretudo hoje na área de literatura, embora já seja um militante do movimento indígena há cerca de 30 anos. E há 20 anos eu optei pela literatura como instrumento de atuação dentro do movimento, disseminando a cultura dos povos ancestrais brasileiros através dessa técnica, né, que embora seja antiga para o Ocidente, é muito nova para os povos indígenas, que é a escrita, né, a escrita literária. Então, dentro dessa, enfim, desse nicho, né, de atuação que eu vivo e que eu me posiciono, né, enquanto indígena, enquanto Munduruku, num país tão diverso como o nosso, né, um país tão grande, tão imenso e com tantas diferenças culturais e tantas diferenças linguísticas.
Muito bem, Daniel. Você tem uma trajetória muito peculiar, né? Quer dizer, você fez uma trajetória acadêmica, né? Com mestrado, doutorado, com vários prêmios, né? Prêmios outorgados pelo CNPq, o Prêmio Jabuti, né? Que é um prêmio muito importante, né? No campo da literatura. O Prêmio Tolerância, que é outorgado pela Unesco. E aí eu lhe faço a primeira pergunta. Quer dizer, essa trajetória sua, né? Que liderança indígena, mas ao mesmo tempo com toda uma trajetória acadêmica. A gente pode dizer que você é uma exceção, quer dizer, ainda é muito difícil para os indígenas brasileiros terem acesso a uma educação no Brasil?
Olha, até algum tempo atrás eu diria que eu sou uma exceção, mas felizmente é um quadro que tem mudado regularmente, né? Imaginar que, de fato, talvez uns 10 anos atrás não houvessem doutores indígenas no Brasil, nesse tempo de 10 anos, já houve um avanço muito grande na formação de intelectuais indígenas. Hoje, para você ter uma ideia, Marcelino, nós temos cerca de 20 doutores indígenas, né, espalhados pelo Brasil, uma boa parte deles atuando na área de linguística, mas temos aí algo em torno de uns 45 mestrandos e 4, 5 mil graduandos indígenas. Quer dizer, isso para algo em torno de uns 10, no máximo 15 anos, é um avanço extremamente vitorioso, né, eu diria. De fato, eu tive a oportunidade de estudar, de me formar, né, numa época bem difícil, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e depois, mudando para São Paulo, tive a oportunidade então de frequentar a própria Universidade de São Paulo, fazendo um mestrado em antropologia, depois um doutorado na mesma USP em educação e um pós-doutorado aí na Universidade Federal de São Carlos, aí em São Carlos, onde eu fiz um pós-doc em literatura. Isso para mim foi assim, um ganho muito grande, porque qualificou também a minha posição dentro da sociedade brasileira, não apenas como uma liderança indígena, coisa que, na verdade, eu nunca me posicionei como uma liderança, mas apenas como um intelectual indígena, né, efetivamente, mas qualificou um pouco a minha participação no mundo da literatura, no mundo acadêmico, para poder falar de uma forma mais qualificada, como eu disse, irmãs iguais, né? Então eu acabei sendo uma, criando uma forma, um jeito de me relacionar com a sociedade brasileira que passa pela formação acadêmica, então, que passa por uma discussão também da formação de intelectuais indígenas, que passa pela questão da educação, né, que passa pela questão da literatura. Portanto, são discursos elaborados ao longo do tempo que têm muito fundamento dentro da minha própria formação acadêmica. Então, isso é importante. Agora, só para uma outra ideia, nós temos, além de mim, nós temos três pós-doutores, né, indígenas, que são pessoas que duas atuam na área de educação, no meu caso, e mais de uma outra jovem terena, Naine Terena, do Mato Grosso, e a Graça Graúna, uma potiguara, que atua na universidade no Recife.
Recapitulando um pouco, né, esse resgate, essas conquistas da causa indígena, acho que mobilizada principalmente pelas próprias lideranças indígenas, alguns nomes vêm à cabeça, né? Por exemplo, hoje aí nós estamos com todos esses escândalos das gravações, e aí me vem à mente, né? Sou de uma geração que marcou muito a figura do Juruna, né? Que andava sempre com o seu gravador e que, num certo sentido, se buscou transformar numa figura meio folclórica, até no sentido de uma tentativa de desqualificação, de deslegitimação. Tem uma figura da Raoni também, né? Que, mais uma vez, parece que é um personagem que aí assume o seu papel. E não sei se numa geração mais contemporânea a sua, o Marcos Terena, né? Que aí já é essa geração que teve acesso a uma educação superior. Quer dizer, houve aí realmente um caminhar nesse processo, Daniel?
Olha, eu acho que o Mário Juruna foi assim, uma tentativa de colocar o povo indígena dentro dessa atuação política. Eu acho, e essa é a minha opinião pessoal, né? Eu acho que não foi uma participação tão qualificada como poderia ser, embora ele tenha provocado a sociedade brasileira a refletir sobre essa sua própria formação um tanto quanto corrupta. Né? Uma formação que vem já de muito tempo, que não tem nada a ver basicamente com os brasileiros em geral, mas tem a ver com toda uma colonização, né, do qual nós fomos vitimados, todo mundo, e os indígenas não estão ilesos, não saíram ilesos dessa formação, enfim, dessa colonização. Agora, acho que a geração de Marcos Terena, a geração de Álvaro Tucano, a geração de Ailton Krenak, né, que é uma geração anterior à minha, inclusive é uma geração que fez uma política sem passar pela política partidária. Embora em alguns momentos o movimento achasse importante que houvesse uma entrada dentro da política partidária, alguns indígenas dessa época são filiados, embora houvesse essa vontade, esse desejo, nunca se efetivou. Primeiro porque o sistema político partidário nosso é muito cruel, ele não permite que lideranças adentrem se não tiver um lastro grande dentro da sociedade brasileira, né? E os indígenas formam um contingente muito pequeno de eleitores, né? E de influência política e influência econômica. Embora os indígenas tenham toda uma riqueza cultural, uma riqueza material e uma riqueza imaterial, esse tipo de riqueza não conta quando se fala em políticas partidárias em que se deseja efetivamente os benefícios para o próprio partido ou benefícios para as pessoas em questão. Então, eu acho que, politicamente, o movimento indígena é um movimento muito forte. Eu costumo dizer que o movimento indígena é um movimento social da sociedade civil mais bem organizado e há mais tempo em atuação no Brasil. Aliás, são apenas 517 anos de atuação, né, constante, permanente, de resistência, de luta, de participação, né, e de entreveiros com essa sociedade que não os suporta, né, que não os entende. E agora, essa é a participação política efetiva das sociedades indígenas. Porém, partidariamente, o movimento indígena, os indígenas brasileiros têm uma atuação ainda muito simples, muito simplória e às vezes não tão efetiva como se gostaria que tivesse.
Daniel, agora vamos falar um pouquinho para a situação presente. Quer dizer, eu acho que você comentou bem, quer dizer, eu acho que os últimos 10, 15 anos a gente teve algumas conquistas importantes. Não diria na questão, talvez, da terra, mas pelo menos na questão do acesso à educação, que é uma arma importante, né, de fortalecimento das culturas indígenas, até no sentido de valorizar a própria cultura original. E hoje estamos vivendo assim, quase que uma coisa, o Brasil de pernas para o ar. Né? A leitura que eu tenho é que, aproveitando essa situação de instabilidade política, essa tentativa quase que alucinada de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, a bancada ligada, né, a chamada bancada ruralista, associada à bancada da bala, ela simplesmente está querendo acabar com o pouco que se avançou, a questão da CPI da FUNAI, né, que... Uma coisa quase que alucinada. Então eu queria que você comentasse um pouquinho a própria queda do presidente, a escolha, né, e depois a queda do presidente da FUNAI. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você está vendo essa situação atual para a causa indígena, esse momento que o país vive.
Pois é, eu acho, eu tenho pensado bastante nessas questões todas, né, tentando compreender essa tentativa de reformular a Constituição brasileira, reformular os ganhos sociais, as conquistas sociais que nós tivemos em 1988, compreender com os olhos críticos, né, com os olhos também da ciência, mas também com os olhos de alguém que pertence ao povo brasileiro, né, de alguém que pertence a uma minoria brasileira, né, e alguém que pertence ao povo também formado, intelectualizado e tudo mais. E eu tenho, como grande parte do movimento social brasileiro, eu tenho ficado muito impactado, né? Desde o momento em que o golpe foi orquestrado, né, para tirar a presidente Dilma, até o momento atual, assim, vendo todas essas lambanças, né, que o governo Temer, ou desgoverno Temer, tem praticado, né, mostrando que se tratou, de fato, de uma manobra política, né, para desestabilizar as conquistas sociais, para desestabilizar o avanço da sociedade brasileira, da classe mais baixa, né, da classe social mais sofrida do Brasil, de avançar, né, de conquistar mais direitos, e os direitos que estavam sendo vivenciados de uma forma mais consciente. É claro que não se pode negar que também os governos de esquerda, né, o pseudo-esquerda, que o PT defendia, não foram tão profundos nas suas reformas como deveriam ter sido, né? Perderam a oportunidade, a meu ver, de fato criar uma sociedade brasileira diferenciada desse mundo que a gente vive, né? Uma sociedade que de fato pudesse responder através da sua própria dinâmica, da sua formação, da sua diversidade, responder de maneira mais contundente às necessidades que o mundo está vivendo. Isso tem a ver com a questão do meio ambiente, a questão da proteção das populações quilombolas, ribeirinhas e, naturalmente, dos povos indígenas. Infelizmente, para criar a possibilidade de governar, a tal da governabilidade, o PT acabou entrando no jogo, num jogo muito perverso, né, que era o jogo dos interesses, né, para poder conquistar ou garantir alguns direitos para as populações mais pobres, acabou tendo que vender a sua própria ética, vender a sua própria posição política, que sempre atraiu tanto a todos nós, atraiu tanto todos, uma boa parcela da população brasileira, né, e acabou, sim, traindo esse desejo, né, de nós nos tornarmos uma nação efetivamente plural, né, e que cada um pudesse ter os seus direitos garantidos, os seus direitos preservados, as possibilidades de vivermos como uma grande nação, que é, acredito eu, a nossa vocação do Brasil. Agora, pensando nesses direitos justamente que foram conquistados já na Constituição de 88, graças à atuação de tantas e tantas pessoas e grupos e instituições do movimento social brasileiro, quando a gente vê esse tipo de postura que o desgoverno Temer tem, a ousadia, né, de praticar, a gente fica muito entristecido, claro, porque ele realmente deu passos enormes para trás, né, rompendo com toda uma tradição que vinha sendo criada, que era mesmo garantir esses direitos. Com relação às terras indígenas, demarcação, tanto Lula quanto Dilma foram muito, muito retrógrados, né? Não avançaram nisso. E, obviamente, que a grande luta do movimento indígena brasileiro em todos os tempos foi sempre a demarcação da terra, que é a garantia de manutenção dos valores ancestrais que esses povos defendem. E com isso, obviamente, com essa não demarcação, com essa política, né, que privilegia muito mais a economia do que a cultura das pessoas, a cultura brasileira, nós acabamos perdendo muito terreno para esse segmento da sociedade, que é do agronegócio, que é o pessoal que quer, porque quer explorar as riquezas minerais. Nós acabamos perdendo espaço para os latifundiários, para os fazendeiros, enfim. Acabamos perdendo isso, foi criando uma situação de insegurança, e essa insegurança refletiu no número de assassinatos de lideranças indígenas, no número crescente de invasão nos territórios, né, nos conflitos que eram iniciados justamente por uma postura absolutamente indiferente do governo brasileiro, seja antes, seja agora. E isso, obviamente, precisa ser resolvido, né? Precisa ser colocado um ponto final nesse tipo de postura, porque senão, e eu temo que isso vá continuar acontecendo, senão nós teremos aí uma sociedade absolutamente dividida, né? E que vai continuar defendendo um crescimento econômico a todo custo e alimentando um sistema corrupto, um sistema que corrompe as pessoas, um sistema que garante que o vencedor é aquele que é o mais esperto, né? Um sistema que destrói o caráter das pessoas. O povo brasileiro precisa acordar para isso, para a gente tocar em frente, né? Seguindo a passos largos, mas consciente das nossas diferenças e dos direitos de cada cidadão brasileiro.
Daniel, o povo indígena é sempre um povo guerreiro, né? E você, guerreiro em toda a sua amplitude, usando diferente, às vezes usando as armas mesmo, né? Embora num confronto sempre desigual, mas sempre marcando a sua posição, e você é um guerreiro das letras, né? Então agora, nesse finzinho de programa, acho que vale a pena, eu estou vendo que já há uma chamada de trabalhos para o 14º Encontro de Escritores Indígenas. Queria que talvez você comentasse um pouquinho essa frente aí de trabalho, de luta, né? De divulgação cultural.
Legal. Como eu falei no começo da nossa conversa, eu tenho atuado dentro da literatura, né? Feito com que a pena, a caneta, seja a minha flecha, a minha lança, a minha arma de atuação dentro da sociedade brasileira. Hoje em dia, costumo brincar com as pessoas que eu não lanço mais flechas para atingir um alvo, um alimento, uma comida, uma caça. Hoje eu lanço livros para alcançar o coração das pessoas, né? Numa tentativa de a gente construir uma relação mais humana entre nós brasileiros, nós diferentes de brasileiros. E entre as coisas que eu ousei criar há 14 anos atrás, foi justamente, 13 anos atrás, foi justamente o encontro de escritores e artistas indígenas. Porque naquela ocasião eu tinha acabado de receber um prêmio da Unesco, em um dos meus livros. Eu tinha voltado de Paris, que eu fui receber esse prêmio, e me deparei com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que me convidara para participar do Salão do Livro, E eu fiz uma provocação para a coordenadora, né, para a executiva dessa fundação, que é a Elizabeth Serra, falando sobre a possibilidade de a gente aproveitar a oportunidade e criar um encontro que reunisse os escritores indígenas. Nessa época, 15 anos atrás, quase, havia muito poucos escritores, embora eu já estivesse atuando há alguns anos, tivesse o Livre de Ecupé atuando há alguns anos, tivesse o Cacá Verá já com alguns escritos, enfim. Já havia alguns poucos autores indígenas atuando. E nós resolvemos reunir esses poucos que haviam. No primeiro encontro conseguimos reunir 12 pessoas vindo de vários lugares do Brasil. E depois, ano após ano, nós fomos ampliando esse número, porque criamos, inclusive, concursos, um concurso específico para indígenas que queiram escrever. E a cada ano a gente ia engordando esse número, fazendo crescer esse número de participantes. Até o encontro que teve mais participantes foi o de 2008, foi quando a gente conseguiu reunir 35 convidados, pessoas que eram escritores efetivamente com livros lançados ou pessoas que estavam numa ascensão da escrita. E aí a gente foi alimentando esses parentes para que eles pudessem efetivamente lançar seu livro e tal. Hoje, para ter uma ideia, para não gastar muita paciência do ouvinte, queria dizer que existe cerca de 35 autores indígenas, 35, 40 autores indígenas, com uma produção relativamente grande. Essa produção literária, ela cresceu bastante, e aí é um dos méritos do governo Lula, né? Por causa dos editais que eram lançados, por causa da Lei 11.645, que foi aprovada, né, foi efetivamente assinada pelo presidente Lula em 2008, e isso provocou uma pequena revolução na educação brasileira, porque exigia que as escolas, em todos os níveis, do primeiro, do fundamental até o ensino médio, que todas eles praticassem a cultura indígena dentro da escola, dentro de sala de aula. Portanto, virou disciplina obrigatória, praticamente. E isso exigia que houvesse material, que houvesse outros conteúdos que permitissem que os professores se qualificassem, preparassem para trabalhar a temática indígena e fugissem desse estereótipo que foi sendo alimentado na sociedade brasileira ao longo dos anos. Isso significou também o aumento da produção de livros de autoria indígena. E essa produção chega hoje a quase 200 títulos de autores indígenas. E é importante essa informação, porque faz com que os educadores, inclusive aqueles que nos escutam, saibam que existe material, sim, para trabalhar a temática indígena em sala de aula. Mas existe material tanto para criança pequena, o ensino ainda infantil, até livros que tratam romances que podem ser trabalhados para adolescentes do ensino médio. Então, essa produção, ela é riquíssima. E, é claro, se aguarde, e cabe às editoras também fazerem essa, lutarem por esse crescimento, diante de qualquer governo que apareça aí pela frente, que eu espero que esse realmente caia, né? E a gente possa ter esperança de voltar a crescer também nessa relação entre os indígenas e a sociedade brasileira através da literatura, como já vinha acontecendo. Então, somos um grupo relativamente grande que atua, que trabalha, que desenvolve projetos, que visita escolas, que faz caravana literária, que organiza eventos literários para difundir a literatura indígena pelo Brasil inteiro. Então, é isso aí. Nós estamos nessa atuação e espero que a sociedade possa abrir cada vez mais espaço para que a gente possa mostrar a riqueza da nossa literatura.
Muito bem, Daniel. Para terminar com a sua despedida, eu peço também, Daniel, eu sei que você tem um blog também, que você deixe para os seus ouvintes assim, esse contato e outros, para que eles possam mais conhecer o seu trabalho e o trabalho da causa indígena e dos escritores indígenas brasileiros.
Maravilha. Eu agradeço a oportunidade, meu filho, de falar com você, com seus ouvintes. Ano passado, em 2016, eu completei 20 anos de atuação na literatura, né? E por causa desses 20 anos, eu criei um canal no YouTube, né, chamado Daniel Mundurucu, onde eu coloco meus vídeos, coloco algumas postagens, onde a gente faz sorteios, né, de livros, de brindes para os nossos, para as pessoas que fazem parte, que se inscrevem nesse nosso canal. Também tem o blog, o meu blog pessoal, Daniel Munduruku, que a gente chama Mundurucando, né, carinhosamente, que é onde eu coloco também algumas reflexões, alguns textos, para que as pessoas possam ir acompanhando. Tem uma agenda, inclusive, de eventos, né, que onde eu vou, para onde eu passo, eu deixo lá registrado a minha agenda, para que as pessoas dos lugares por onde eu vou possam acompanhar. Além disso, eu criei o Instituto UCA, que é a Casa dos Saberes Ancestrais, com sede aqui na cidade de Lorena, mas daqui a gente espalha as nossas atividades. Aqui na cidade de Lorena, a gente tem uma jornada literária anual e um encontro de contadores de história do Vale do Paraíba, né? Nós ficamos aqui no Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo. E, enfim, quem desejar conhecer um pouco mais da literatura e da causa indígena a partir da literatura, podem acessar, podem nos procurar, quiserem sugestões, tá? Estamos sempre por aqui, sempre atentos a essas questões todas que aparecem, prontos e disponíveis para responder, né, para nos colocar em contato com as pessoas. E só para encerrar, eu queria dizer que nós estamos aí trabalhando na criação de uma rádio web também para transmitir, né, programas ligados à literatura, não apenas literatura indígena, mas literatura em geral, literatura infantil e juvenil, já que nós não temos no Brasil nenhuma rádio, né, que tenha esse perfil, só voltado para esse tipo de tema. E nós estamos querendo fazer, em parceria aí com várias instituições, com vários amigos escritores, criar essa rádio web que irá se chamar Poranduba. É isso aí.
Obrigado, Daniel. O programa de hoje entrevistou Daniel Munduruku, escritor indígena e doutor pela Faculdade de Educação da USP.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.